Vamos agora, então, à coletiva do ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
Pela imprensa, da morte de três pessoas enquanto votavam, mas são mortes naturais. Essas mortes ocorreram na Paraíba, em São Paulo e em Alagoas. Não tivemos nenhuma morte decorrente de incidentes relacionados diretamente com o processo eleitoral. Quero também dar um dado que já deve ser conhecido de muitos, que nós aqui no Tribunal Superior Eleitoral autorizamos a intervenção de tropas federais em 256 municípios para assegurar a normalidade das eleições. E as notícias que temos que as tropas federais foram úteis e efetivamente garantiram a tranquilidade nestas cidades. Em São Paulo e em outros locais, há ainda, são agora 17 horas e 50 minutos, ainda há alguns eleitores na fila. Embora a votação tenha se encerrado às 17 horas, como todos nós sabemos, em razão da complexidade dessas eleições, em que tivemos seis candidatos, tivemos dois senadores também para eleger, formaram-se filas um pouco maiores. Aqueles que ainda não votaram receberam senhas e estão ainda aguardando o momento apropriado para poderem votar. Como eu disse, as filas decorreram da complexidade desta eleição em particular, que se trava nesse ano de 2010. A Justiça Eleitoral incentivou os eleitores a levar a chamada colinha, as anotações. Isso foi feito em grande parte do país, isso facilitou em muito as eleições e diminuiu as filas que nós estávamos imaginando. A divulgação dos resultados da eleição presidencial, ela se iniciará apenas quando nós tivermos encerrado a votação em todo o país, para que os primeiros boletins não influenciem no ânimo dos eleitores, na vontade daqueles que ainda não votaram. Tivemos alguns incidentes, mas incidentes basicamente devidos a causas naturais. Como já sabemos, e a imprensa anunciou isso de forma bastante generalizada, houve chuvas torrenciais em alguns estados, Mato Grosso do Sul e Goiás. E isso acarretou dificuldades nos locais onde as urnas estavam instaladas. Alguns colégios, alguns locais de votação foram prejudicados, inclusive algumas urnas tiveram que ser substituídas porque foram atingidas pelas águas. Mas essas situações foram imediatamente remediadas. Problema um pouco mais sério que nos preocupou foi que no estado do Maranhão, em razão das chuvas, algumas linhas de transmissão foram danificadas, mas isto também já foi resolvido. Então, não haverá prejuízo na transmissão de dados. Até às 16 horas e 20 minutos, apenas 2.180 urnas eletrônicas foram substituídas. Isso num total de 420 mil urnas que funcionaram em todo o país. Isso equivale a 0,54% de todas as urnas. Portanto, é um número mínimo de urnas que apresentaram problemas. Seis urnas, apenas seis urnas, foram substituídas pelo sistema de votação manual. Isso ocorreu no Amazonas, Piauí, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas isso também não acarretará nenhum atraso maior, porque nós temos um sistema que funciona da seguinte maneira: os votos manuais, os votos computados de forma manual, depois são digitados e transmitidos eletronicamente, como se tivessem sido depositados na própria urna. A biometria também foi um sucesso. Foi um sucesso. É um sistema absolutamente novo, a primeira vez em que nós utilizamos o sistema biométrico nas eleições gerais. Então, nós tivemos uma média de 93,50% de reconhecimento das impressões digitais nos 60 municípios em que esse sistema foi implantado. Portanto, apenas 7%, que é um número muito pequeno, de eleitores é que não foi identificado por esse processo, por causas várias, às vezes por falta de treinamento do mesário, às vezes o próprio eleitor não tem as impressões digitais perfeitas, às vezes a máquina pode ter apresentado alguma falha, mas nenhum eleitor deixou de votar por não ter sido identificado pelo sistema biométrico ou por suas digitais. Todos foram identificados pelo método tradicional e liberaram a urna logo depois. Com relação às ocorrências informadas pelas corregedorias, até às 16 horas e 30 minutos, nós temos os seguintes números. Os TREs informaram o registro, isso com relação a candidatos, de 204 ocorrências, sendo 43 com prisão e 161 ocorrências sem prisão. Essas ocorrências dizem respeito a transporte ilegal de eleitores, propaganda irregular, compra de votos e a chamada boca de urna. E a maior parte dos incidentes deveu-se exatamente à chamada boca de urna. Com relação a não candidatos, nós tivemos 1.664 ocorrências, sendo 1.066 sem prisões e 598 prisões registradas. Eu assinalo e agradeço a presença do ministro Toffoli, ministro desta casa e também ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu já peço aos nossos auxiliares que providenciem uma cadeira para sua excelência. Com relação aos dois documentos, também nós verificamos que os eleitores, de uma forma praticamente maciça, isso graças à propaganda institucional que nós fizemos, compareceram aos locais de votação munidos desses dois documentos, do título de eleitor e também da carteira com foto. É muito importante observar que o Supremo Tribunal Federal não dispensou a obrigação legal do eleitor portar dois documentos. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu em caráter liminar é que aquele eleitor ou aquela eleitora que, por um acaso, deixasse de comparecer ao local de votação sem o título de eleitor, ele não deixaria de exercer o direito fundamental de votar, que é um direito garantido pela Constituição. Em suma, até esse momento, são 16 horas, eu tenho a satisfação de dizer que a eleição nesse imenso país, nesse país continental, está terminando num clima de absoluta tranquilidade, de total normalidade e, posso dizer, num clima de festa cívica, de congraçamento popular. Eu agora também registro a presença do eminente corregedor-geral, ministro Aldir Passarinho, ministro Marcelo Ribeiro também, que está presente. Nós, infelizmente, não temos lugar para tantas autoridades, doutora Eunice Carvalhido também está presente, agradeço a presença. Presidente da OAB, doutor Caputo, também do Distrito Federal, que nos honra com sua presença. Enfim, várias autoridades que nos brindam com a sua presença. Bom, estou à disposição para uma eventual pergunta ou eventuais perguntas.
Primeiro, boa noite. Juliano Basile, do Jornal Valor Econômico. Eu queria saber, ministro, a partir de que data que o tribunal vai retomar os julgamentos dos casos dos candidatos que foram, tiveram pedidos de candidatura indeferidos pela legislação da ficha limpa. E se o senhor teria alguma previsão de que até que data o TSE vai conseguir dar uma resposta a respeito de todos esses casos? Porque me parece que são mais de 200 casos, é um número realmente bastante grande.
Nós vamos reiniciar os nossos trabalhos a partir da próxima terça-feira. E, se necessário, faremos sessões extraordinárias às quartas-feiras e até às sextas-feiras, se for preciso. Nós já votamos cerca de um terço dos recursos relativos a candidatos com registros indeferidos. Nós acreditamos que antes do segundo turno e certamente antes da diplomação, pelo menos no TSE, essas questões todas estarão resolvidas.
Oi, ministro. Rodrigo Aidar, do site Consultor Jurídico. Eu queria saber se o TSE tem dados sobre como foi a votação nos presídios brasileiros.
Por enquanto, nós não temos os dados finais, mas os estados do Nordeste, nós sabemos, praticamente permitiram que quase todos os presos provisórios votassem. Nos grandes estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, nós tivemos algumas dificuldades maiores em razão de lá existirem presídios de segurança máxima e também, como nós sabemos, isso infelizmente, existem facções criminosas organizadas nesses estados. Mas onde foi possível, em todo o país, nós garantimos aos presos provisórios um direito de votar, que é o direito também que consta na nossa Carta Fundamental.
Presidente, boa tarde. Isabelle, do Correio Brasiliense. Aqui no DF, a gente teve o caso da dona Wesley, a candidata de última hora, substituindo Joaquim Roriz. A minha pergunta é, o Tribunal Superior Eleitoral e algumas instituições ligadas, como a AMB, pretendem trabalhar numa legislação que feche essas brechas para que essas substituições de última hora aconteçam nas próximas eleições, para que isso não se torne frequente para candidatos impugnados, para candidatos enrolados? Há um pensamento futuro para que essa providência seja tomada?
Bem, como todos nós sabemos, já existe uma comissão de alto nível no Senado Federal, aliás, presidida pelo eminente ministro Dias Toffoli, que está fazendo estudos visando o aperfeiçoamento da legislação eleitoral. Nós aqui também, na Justiça Eleitoral, através das escolas judiciárias eleitorais, estamos trabalhando para uma consolidação e um aperfeiçoamento da legislação eleitoral, sobretudo no que diz respeito ao processo eleitoral, para evitar a superposição de recursos. Portanto, nós estamos fazendo esforços, tanto na área da Justiça Eleitoral e também na área política, portanto, no Congresso Nacional, e essa comissão é uma comissão, como disse, de altíssimo nível, integrada não apenas pelo ministro Dias Toffoli, mas também por outros ministros, ministro Carvalhido, e advogados de renome, juristas de nomeada, que certamente trarão uma contribuição em curtíssimo prazo para que esses problemas todos sejam obviados.
Ministro, Maria Filomena, da TV Globo. O TSE tem informações de eleitores que tenham sido barrados por portar apenas o título de eleitor na hora de votar?
Não temos ainda esse dado preciso, mas eu acredito que isso foi um número absolutamente inexpressivo, tendo em vista os dados que já temos, ainda não consolidados, mas que revelam um comparecimento maciço, um interesse muito grande dos eleitores em cumprir o seu dever cívico.
Ministro, Fábio Panunzi, da TV Bandeirantes. Eu queria saber do senhor o seguinte, o senhor fez agora há pouco uma referência sobre o terço dos recursos que já foram julgados. Eu queria saber do senhor qual foi o prejuízo para essas eleições, quando, já que o Supremo não fixou uma posição, desse absenteísmo do Supremo. Quer dizer, porque as críticas estão na imprensa aí a todo momento, gente que diz que a Justiça Eleitoral que pretende substituir a vontade do eleitor. Então, nesse sentido, eu queria saber como é que o senhor avalia essa situação meio esdrúxula que foi criada de candidatos eleitos ou não, mas com candidatura subjúdice ainda.
Bem, esse ano, nessas eleições, nós tivemos uma situação absolutamente inusitada. Nós tivemos a chamada mini-reforma eleitoral e tivemos também uma lei nova, que é a Lei Complementar 135, denominada Lei da Ficha Limpa. Portanto, isso alterou totalmente o quadro legislativo que nós tínhamos no passado e não temos ainda os precedentes nos quais nós podemos nos basear para as decisões. Portanto, cada caso precisa ser discutido pelos tribunais. Cada caso relativo à mini-reforma eleitoral, que é a Lei 12.035, cada caso que diz respeito à Lei Complementar 135, deve ser trabalhado pelos TREs, pelo TSE, discutido individualmente. Isso, de forma muito evidente, leva tempo e enfim, é preciso construir toda uma nova jurisprudência. O Supremo, por razões circunstanciais, chegou a um impasse no que diz respeito à aplicabilidade da norma. Ou seja, chegou-se a um empate circunstancial pela ausência de um ministro. Nós estamos apenas com 10 ministros. 5 ministros entenderam que a lei complementar 135, a lei da ficha limpa, seria aplicável a estas eleições, e 5 ministros entenderam que ela se aplicaria apenas às próximas eleições, às eleições municipais que virão na sequência. No que tange à constitucionalidade da lei, houve uma votação de 6-4, em especial no que diz respeito à linha K, dando pela conformidade da lei da ficha limpa com a Constituição.
Presidente, Felipe Seligma, da Folha de São Paulo. Queria saber se o TSE tem alguma previsão de um horário em que a apuração dos votos vai chegar acima de 95% e, assim possível, ter a mínima noção do resultado das eleições do primeiro turno.
Nós não podemos afirmar com muita segurança a que horas teremos um quadro já definido no que diz respeito a essas eleições. Nós trabalhamos com um prazo de 5 horas após o encerramento das eleições ou da apuração dos votos, onde esperamos ter cerca de 90%, digamos assim, dos votos já apurados. Mas isso não significa que nós tenhamos um quadro já consolidado, porque depende muito da disputa. É preciso fazer algumas projeções de caráter estatístico para podermos dizer exatamente se nessas 5 horas que se seguem ao término da apuração, se nós já temos ou não um quadro definido.
Presidente, Cleiton Pascarelli, Rede Amazônica. A gente sabe que em Manicoré, no interior do Amazonas, alguns índios não puderam votar porque não tinham um documento com foto. O TSE já tem um número disso e o que foi feito para que eles pudessem exercer o voto?
Não temos esse número ainda, não temos esses dados. Eu também tive notícia disso.